Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Estamos no ar, galera. Boa noite. Estamos no ar para edição 34 da Sala da Justiça. Como sempre, você pode interagir com a gente usando a hashtag SJMB. E aí, boa noite de vocês e vamos começar logo essa bodega aqui, galera.
Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo, um pouco cansado, mas estamos aí, porque essa semana vai ser curta e corrida.
Bom, Matheus Gonçalves aqui direto de Atlanta e a dica de hoje é: se você for praticar stand paddle, use algum sapato de borracha, que senão vai cair nas pedras e vai rasgar sua mão, sua mula.
Ou luvas, né, cara?
Ou luvas resolve também.
Bom, alguém mais vai se apresentar e eu vou ficar todo mundo em silêncio na hora da apresentação.
Calma aí. Emanuel Laguna, de Fortaleza, Ceará, e assim, desculpem-nos o atraso, mas está pelo menos 5 minutos adiantado do horário normal.
É, isso é muito, muito bom, né, tipo, o horário. Realmente, nossos leitores são muito pacientes, cara.
É verdade.
E aí, Dori, tudo bem? Cardoso, boa noite.
I am Groot.
A gente tem que fazer assim, um faz o Groot, o outro faz o Rodor, e o outro faz o...
Cara, a gente pode fazer um episódio inteiro todo mundo falando I am Groot também. Né? Groot. Cada um com entonação diferente, só o Rocket vai entender. Né?
Verdade.
Mas delongas, vamos direto às notícias dos últimos dias, as notícias mais interessantes. E começando com
recadinhos
do Matheus, cara. Recadinhos. Não tem recadinhos.
Vamos começar hoje com lendo cartas. Vamos ler as cartas dos leitores.
Cara, te juro, cara.
Não é assim que todo podcast faz, cara.
Pois é, hoje
37 minutos de cartas antes de começar. Então, vamos ler cartas.
É, então não sei se hoje a gente não só começou mais cedo, mas a gente também não teve lembrete de assinar canal do YouTube, não teve lembrete de feed, não teve nada. Só teve o hashtag mesmo, porque pelo hashtag vocês podem falar com a gente. Fora isso...
Estamos na porra da internet. Se você tiver interesse, você vai achar a gente.
Agora eu quero pegar uma carta impressa aqui em casa, eu leio. Prometo pra vocês que eu leio. Agora, Matheus, conta pra gente essa história aí do panda que simulou gravidez pra ter tratamento especial. Como é que é isso, meu amigo?
Então, é muito bizarro, né, cara?
Que mundo nós estamos, cara, que o panda faz...
Só podia ser no Brasil, minha mãe.
Então, cara, é assim, tem o pessoal que trabalha com inseminação dos pandas, ou que trabalha com cruzamento para tentar fazer os pandas se reproduzirem em cativeiro, quando eles percebem que as pandas podem estar grávidas, logo no começo que eles percebem que tem algum tipo de comportamento que pode, né, dar a entender que está acontecendo isso, eles levam para uma sala especial, e lá dentro elas recebem tudo de bom do melhor, tem muito mais comida, ar-condicionado, caminha confortável, e eles ficam analisando para ver se ela está grávida ou não. Quando as caras não estão grávidas, elas voltam pro convívio com os outros pandas. O que acontece é que, pelo menos uma já está confirmada, mas outros pandas estão começando a desenvolver esse comportamento, elas desenvolvem uma gravidez fictícia, psicológica, começam a apresentar todos os sintomas de gravidez, aparentemente só para poder ir para dentro dessa salinha especial e ter um tratamento diferenciado, comida, carinho, atenção o tempo inteiro. Tenso, né, cara? Tenso. E o pessoal fala aí que como eles não conseguem Como elas não conseguem se comunicar direito, o próximo passo aí é desenvolver, apresentar, fingir orgasmo. Esse é o próximo passo que elas vão fazer. Mentira, não vai fazer isso.
Não vai fazer isso, não.
Até porque você precisa de orgasmo pra nascer, metade da minha timeline não existia.
O panda já escreveu. Imagina se tu usasse dias de chegar nesse nível, né, de detalhe, cara. Realmente.
Mas, cara, quando você pensa que já viu de tudo nessa vida, tá aí.
As pandinhas fingindo que não gravam.
Gravidez psicológica ou fingindo, ou sei lá o quê.
Sei lá, cara.
Caramba.
Essa é a primeira hipótese que eles têm. Pode ser assim. Pode ser simplesmente uma alteração psicológica. E que, sabe, um comportamento que tá se tornando recorrente. Esse é o principal problema, entendeu? Mas, né? É é o que tudo indica, que elas estão fazendo isso mesmo para tentar ter mais conforto. Mas evolução é só uma teoria, né?
Verdade. Bom, eu acho que os pandas estão super certos, cara, entendeu? Eles deveriam ter um tratamento decente para começo de conversa, né? Não precisava ter gravidez psicológica para...
Ah, é uma estratégia evolucionária. Teve uma vez que eu tava... Teve uma época que eu namorei uma menina, e aí, depois de um tempo, como ela era psicopata além do normal... Eu fugi. E aí ela começou a me perseguir. Ela começou a me perseguir. E aí, uma hora, ela tentou uma estratégia inédita pra ela, que ela achou que seria, assim, infalível. Ela chegou pra uma amiga e mandou a amiga dar o recado dizendo que ela queria que eu fosse o pai dos filhos dela.
Olha, se ela queria fazer você correr muito, olha, 100%
efetivo. Foi assim, eu falei, olha, muito obrigado, você não tem ideia do bem que você me fez, pode dizer pra sua amiga que ela enterrou qualquer chance, porque, putz, tá provado, primeiro de tudo, que ela não me conhece.
Olha, mas ó, é sério. Eu não sei se você já passou por uma situação de tipo, sabe quando você sai com uma garota e tipo, você não quer ir pros finalmente, mas é meio que uma obrigação, você já tá ali, já tá rolando, então você vai e faz. Só que você não quer
não,
que
não
continue.
Não, não sei porque eu sou hétero.
Tá, não sei. Ok, se eu motivo você passar por essa situação onde tipo, você não tá tão afim, não tá, sabe?
Aí eu falo com o meu médico, se eu fosse você, se eu precisasse, eu falaria.
Você pode chegar pra lá na hora do vamos ver e falar assim, então, eu quero que você seja mãe dos meus filhos. Olha, tem resolvido assim de um jeito, funciona.
Caramba, bem,
cara. Na hora, tem que ser na hora, olhando pra dentro dos olhos dela. Funciona, cara.
Fogo. Beleza, cara. Vamos passar pra próxima pauta, então, porque realmente... Coitado do pano. Agora, Cardoso, conta pra gente as gêmeas arpistas tocando Star Wars. É um assunto realmente muito relevante. Eu falei que a gente ia falar dos assuntos mais relevantes da semana.
Mas foi legal.
Ah, exato. Dane-se Ucrânia, dane-se
isso. Pois é, cara. Eu também acho. Não pode ser só isso.
O importante é que temos louras edificantes, talentosas, mostrando seu talento. O legal dessas meninas, elas já conversaram até comigo no Twitter uma vez.
Também
é
já conversei com elas. Muita gente fica.
Elas conversam com todo mundo, são as cachorras. O que acontece? Elas são a pior combinação possível. Elas são bonitas, elas são legais e elas são extremamente talentosas. Então elas misturam tudo isso e aí é irresistível o show. E aí não é aquela coisa de, ah, vamos fazer o show burlesco de Star Wars, que você pega meia dúzia de piriguetes com corpetes vermelhos e dourados e diz, ó, é Star Wars. Não, elas estão fazendo a coisa no estilo Star Trek, com os uniformes, e estão tocando as músicas de uma forma extremamente competente, extremamente bonita. E é uma isca irresistível para os nerds. Eu acho muito legal.
Você usou uma isca irresistível para os trolls, né? Você botou uma foto delas vestidas de Starfleet, né? De Star Trek, né, cara?
Isso foi tão descarado que nem os trolls mais retardados pegaram.
Ele tá caindo mais na sua,
cara, mas você acessando o canal delas no YouTube, quantidade de músicas que elas já tocaram com o duo de harpas, olha só, e só direito. Pra mencionar umas. Muito bem, ó. Todo Crazy Train do Ozzy Osbourne, Dance of Death do Iron Maiden, já tocaram tema de Silent Hill, de Harry Potter, tocaram The Police, tocaram tema de Super Mario, tocaram tema de Final Fantasy, tocaram tema de Cavaleiros do Zodíaco, já tocaram de tudo que você imaginar, elas já tocaram. É, tá aqui, ó. É o Medley de Saint Seiya, por exemplo. Tocaram Send Me a Angel do Scorpions, que mais aqui. Don't Fear the Reaper.
Todas as músicas que eu toquei no 366 músicas.
Quase. Atenção, se você está ouvindo isso ao vivo agora, desligue do YouTube e assista Senta a Pua passando no canal Brasil, que é muito bom.
É isso aí, tá todos levando a concorrência pro canal Brasil, muito bem, né? Isso é só por causa da Luciana Vendramini, não, né?
Não tem nada a ver com a Luciana Vendramini.
Eu sei, Senta a Pua é foda mesmo. Mas enfim, uhum. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre as arpistas? Eu só queria mostrar essa imagem bonita, assim. E realmente. Eu queria ter botado o áudio também, mas não deu, enfim. Depois a estrela não, bota na edição em áudio. A estrela
escolhe uma das várias lá e coloca na.
Isso. Ela, olha, o mais legal dessa matéria é que eu aproveitei e coloquei aquela japinha, aquela japinha do Star Wars.
Ah, aquela do...
Porra, aquilo é fantástico, cara.
Do Electone da Yamaha, você não consegue acreditar que você que é uma japinha sozinha fazendo papel de uma orquestra. E detalhe, ela tem outros vídeos em que ela tá vestida com uma roupinha de dinossauro e não tá nem tocando Jurassic Park. Ela tá tocando uma música completamente aleatória, mas ela tá com um pijama de dinossauro com direito... aquelas placas dorsais e tudo, e a coisa mais linda do mundo, e a mulher, a menina toca feito uma deusa, cara. É muito lindo.
Verdade.
Vale a pena esse post.
Vamos ver. Vale a pena, fica a dica aí, galera. Então vamos para a próxima pauta. Ronaldo, essa é sua. As palestras do Richard Feynman estão disponíveis de graça. Eu ia te perguntar uma coisa, que antes de a gente falar das palestras, você sabe que na faixa é uma expressão que no Rio de Janeiro não faz o menor sentido, né? Então, quando você fala que as palestras estão na faixa, a gente pergunta, na faixa de quanto?
No Vasco.
O Vasco tá em baixa, cara. Então na faixa.
O Vasco tomou de 5-0 do Havaí aí, tá feia a coisa pra eles. Não, então, essas palestras, os vídeos das palestras do Dr. Richard Feynman já são bem conhecidos, estão na internet há muitos anos, era um material muito bom em que ele explicava os princípios da física de uma maneira muito fluida, porque qualquer um mínimo de conhecimento em física conseguia entender, ou quem não tinha ficava curioso o suficiente para correr atrás. Só que tem as palestras e tem o conteúdo integral deles, que é uma coleção de 3 livros. Esses livros em questão eram muito caros. A última vez que eu fui consultar, eles estavam em torno de $140 na Amazon. Então é um...
Cada um?
Não, a coleção com os 3 volumes.
Bom, ainda assim. 3 volumes.
Calma,
ainda
não assim. É tão caro. Não é tão caro, é caro, mas não é tão caro assim, Tony. Então, o que aconteceu? A instituição Feynman Lectures, junto com o pessoal da Caltech, criaram um site em HTML5, de fácil acesso, permitindo que as pessoas possam ampliar as imagens, os gráficos, de qualquer forma que elas bem entenderem, permitindo que qualquer um tenha acesso a todo o conteúdo integral das palestras, como quiser, aonde quiser. Quer dizer, aonde quiser não. É só para conteúdo, só para uso online via browser, mas ainda assim tá lá, gratuito.
É, para uso online via browser, você bota no Chromecast e assiste na televisão, né? Não tem problema.
Por exemplo. Mas aí não dá pra você manipular, porque tem algumas coisas que você pode ampliar e tal. Mas a questão é, assim como a iniciativa do Seth MacFarlane tomou meses atrás, que permitiu a Biblioteca do Congresso criar o acervo digital do Carl Sagan, essa atitude do Caltech é muito bem-vinda, porque quanto mais gente tiver acesso de forma simplificada a esse material, mais gente vai se interessar em fazer ciência, em fazer física, que isso é muito importante. Eu aplaudo isso aqui de pé, cara, é muito bom.
Muito bom. Pra comemorar, né?
Com certeza. Parabéns aí,
pessoal. Eu apoio.
Todo apoio, então. E agora a gente vai pro momento mais emocional aqui do programa, né? Não é, Matheus? Você, porra. Cara, eu achei, depois daquele post, cara, que a gente mostrou alguns programas atrás, algumas edições atrás, né, do cara que jogou contra o fantasma do carro do pai dele, você realmente trouxe esse post mega emocionante. Eu queria que você contasse pra gente essa história e seja forte, porque, porra, vale a pena.
Sério mesmo?
Tá aqui na pauta. Se alguém quiser falar, a gente pode falar também, mas talvez seja mais dolorido pra você ouvir a gente falando do que você mesmo.
Não, eu acho que consigo. Então, a história é a seguinte, eu conto a história nesse post aí de um amigão meu, conheci quando eu tinha 17 anos, ele tinha 16, e quando a gente morava no litoral de São Paulo, e ele acabou se tornando meu melhor amigo até, sei lá, durante muito tempo. A gente teve banda junto, a gente jogava muito videogame, aliás, uma das, o meu vício de videogame foi muito por causa dele, assim. É, a maioria das revistas de quadrinhos que eu conheci na época que a gente era amigo. E a gente cresceu junto. A gente basicamente cresceu junto como dois estranhos dentro de um universo que a gente não cabia, assim. É, e a gente cresceu, eu acabei mudando de cidade, a gente meio que perdeu o contato. E, quer dizer, a gente não perdeu o contato completamente, mas é, sabe quando as pessoas se afastam? A gente cresce e acaba se afastando de alguns amigos de alguma forma, né? Só que a gente sempre tentava tentar se ver de alguma forma, sempre tentava se encontrar. E numa dessas vezes que a gente tinha marcado de se encontrar, ele não apareceu. Eu tentava ligar pra ele, não conseguia. Tentava achar, na verdade, eu tentava achar ele na internet, porque ele não tinha celular na época, ele não tinha nada de celular naquela época. E ele não ficava online no MSN, nossa, a época do MSN, né? Não,
nada. Já mostra, né, quanto tempo tem.
É, pois é. E aí, depois...
Não, desculpa, que eu tô vendo outra coisa aqui, continua.
Não, então,
eu
não conseguia contato com ele, e depois de 3 dias que a gente... Era pra ele ter aparecido lá em casa, ele não apareceu. E depois de 3 dias que ele não apareceu, a gente tem contato com ele, a mãe dele ligou na casa de... Na verdade, eu tava na casa da ex-namorada dele na época, e ela falou que ele tinha sofrido um acidente, e ele faleceu nesse acidente, basicamente. E... Foda, cara.
Não, mas então, aí, Edson,
então.
O livrinho, é.
Então, beleza. Aí, ele faleceu, beleza, coisas mudaram, eu já tô morando aqui nos Estados Unidos e tal. E aqui, por sorte, alguma coisa assim, as coisas de videogame é que são mais baratas. Então, eu comecei a montar uma coleçãozinha de videogames, comprei um 64. E um Nintendo 64, eu comprei o 007 no Nintendo 64, que era o jogo que a gente mais gostava de jogar, eu e ele. E, sei lá, por que que veio na cabeça, eu dei uma soprada no cartucho, a poeira mexeu com o meu cérebro, sei lá o que aconteceu. Eu resolvi dar uma olhada numa pasta que eu tinha de revistas velhas, pra ver se tinha alguma dica do Nintendo 64. E aí, assim que eu abri a pasta, eu vi que o manual que o Guilherme tinha me emprestado uma vez, junto com o jogo pra poder jogar em casa, tava comigo. E dentro do manual tava uma folha que agora, tipo, vocês podem ver que tá toda amarelada, com um monte de dica que ele escreveu pra mim na época.
Muito foda isso, cara.
Então, tipo, hoje eu tô jogando e é como se... É, tipo, eu fico lendo... É foda.
Você lê as dicas dele, né, cara? Assim, é o teu brother do além, né, cara? Tocando, tipo... olha o poder do videogame, né, cara? Na vida das pessoas.
É complicado. Mas as
dicas são boas. São boas, cara. Não.
Ele colocou aqui pra te ver. Ele colocou assim, ó, modo invencível, pra você acessar o mapa Aztec, pra você ter acesso a todas as armas, modo invisível e o Facility, que é outro mapa também, que é algo que eu preciso pra jogar. É como se eu estivesse jogando com ele, cara. É como se eu estivesse jogando com ele aqui.
Isso é muito foda, cara, muito foda.
É
muito legal, eu achei demais essa história, queria muito que você compartilhasse com a gente. Foi mal,
tá? Fica bravo. Tamo aí. É uma história e tanto, cara. Isso mostra como que videogame é uma força e tanto, né, cara? Permite que a gente conte histórias como essa, que a gente possa jogar com pessoas que já se foram, né, cara? Que deixaram coisas pra gente, deixaram experiências pra gente. Isso é muito foda.
E mesmo que não tenha, tipo, rolado um videogame com um carro fantasma ou... Né, não tenha tido essa lembrança factual, tem aquela lembrança, pô, de você ter jogado com a pessoa, né, cara? É uma parada de marca mesmo.
Todas as memórias vieram, cara. Foi meio bizarro. Eu coloquei até o link do Indiana Jones vendo a Arca, a perdida sendo aberta, que a minha cara, tenho certeza que foi aquilo. Tipo, eu parei esse dele e falei, será que o papel que o Guilherme escreveu tá aqui? Será que tá aqui? E eu fiquei, tipo, devo ter ficado uns 15 segundos sem abrir, porque eu não queria ter a certeza, sabe? Você falou, será que tá? Será que não tá? E aí eu abri, cara, veio aquele oceano de lembranças, cara, de coisas legais que a gente fez. E é engraçado porque tem outras coisas que ele tinha me falado que ele gostaria de ter feito, e algumas delas eu vou tentar fazer, meio que tipo, olha, vamos, você não tá aqui, mas eu vou fazer por você, sabe? Tipo, eu vou concluir esse sonho e vamos dar um jeito.
Isso aí.
Foda, cara. Quando terminar esse texto foi tenso, cara. Mas beleza, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha levado algum tipo de mensagem boa pras pessoas aí.
Não, realmente o texto foi incrível, cara.
Com certeza. Foi foda. Vamos agora pro nosso top 7 da semana. E o nosso top 7 da semana começa nas alturas, né, Cardoso? Pode parar de fazer o que você tá fazendo aí. E começa a contar pra gente aqui essa história do Lumia 530, que foi lançado a 50 metros de altura no...
Não, não, não. Lançado de 50 metros. É. É.
E aí depois
é,
tem
o Lumia, mas não é,
também. É, como é que é essa história? Tá os dois, né?
É, não, não foi de... Ninguém chegou a 50 metros e lançou um Lumia, porque senão você teria um evento, segundo evento Tunguska, não ia dar certo.
E ninguém lançou também um Lumia que tinha 50 metros de distância, né?
É, não, apesar dessa tendência dos
ainda não chegamos
levar isso.
É um palo de 50 metros, cara.
Mas aguardem, cara, porque o futuro, entendeu?
Deixa a Samsung ouvir isso, deixa.
É. Mas foi muito legal, porque...
De novo?
Qual é o lance? A Nokia e a Microsoft adoram fazer esses eventos para chamar atenção, para não ser só mais um lançamento que você faz uma coletiva, aparece alguém, fala um blá blá blá, mostra um telefone e pronto. Aí sempre tem uma novidadezinha. E dessa vez eles pegaram aquele tal de Dinner in the Sky, o que faria sentido se fosse o jantar, mas não era, foi um almoço.
É um lanche.
É lanche in the Sky.
É lanche in the Sky, ou pelo menos, ou pra cobrir todas as bases, Meal in the Sky, mas tudo bem. E o troço é o quê? Você tem um mega guindaste, que aqui no Rio a gente conhece como carvalhão, e eles têm uma estrutura de aço com um monte de com cadeiras em volta. E... Alguém recebeu a mensagem. E no centro fica uma mini cozinha em que eles servem os pratos já... Um grupo de chefes serve os pratos já preparados. E aí foi para fazer a analogia com a nuvem, o que, infelizmente, foi uma semana atrás, senão todas as meninas da Nokia estariam peladas.
Opa! Isso aí você vai pegar mal pra cacete.
Ah, nuvem hoje em dia é isso, meu filho, pelo menos iCloud. E...
Calma, a gente vai falar sobre essa
coisa. Essa sociedade foi ruim.
Mas aí o que aconteceu? O que todo mundo menos se preocupou foi com o almoço, com ficar pendurado, etc. Depois que chegou, que quem tinha medo de altura ficou, estou com medo. E quem não tinha medo ficou, só tem isso para comer. A gente começou a bater papo, conversar sobre o celular e etc. E o 530, ele é o entry-level da Nokia, que chegou para detonar o resto que tem por aí. Porque qual é o grande problema de entry-level Android? Entry-level Android é uma merda.
É horrível.
Porque ou você tem aqueles Androids topo de linha excelentes, só que quando chega no entry-level, eles não conseguem manter o nível, não conseguem manter a performance. Já os Windows Phone, a Microsoft bateu pesado e falou, não, para ser um Windows Phone, você tem que ter uma performance mínima. E aí eles tiraram câmera frontal, e um monte de fofoletizações que não interessam, que ninguém usa mesmo, e mantiveram, por exemplo, a CPU, que é um quad-core. Então você tem um telefone entry-level, com uma performance muito decente, e que quem usa um Lumia topo de linha não fica com nojo de usar. Se você pegar alguém que usa um Galaxy topo de linha e der pra ele um Android entry-level, o cara vai olhar e vai tacar longe.
Vai chegar, com certeza.
Mas eles tiraram a câmera frontal?
A maioria dos aparelhos de entrada da Nokia, da Lumia, não tem câmera frontal.
Não, mas como é que a galerinha de baixa renda vai tirar selfie, gente?
Compra Android.
Só pra tirar foto, né?
Não, cara, você tá esquecendo daquela modalidade de selfie tão famosa no espelho. Então, essa
é a exato. Se você é pobre, tira foto no espelho, cara.
É verdade. Ou a selfie que outra pessoa problema. Tira de você, né? Que eles chamam de selfie também.
É.
Como é que eles serviram a comida, cara?
Ué, servindo. O negócio era um...
É,
Era uma estrutura oca em que em volta ficava. Imagina um O comprido. Certo. Do lado de fora ficam as cadeiras com os convidados. Ah. Do lado de dentro ficam os garçons e metres e cominhos e sei lá o que.
Era tipo uma.
Eu fiz
era
um
tipo um andaime.
No Porto do Rio. Foi dinner mesmo, não foi lunch. Foi interessante. Tinha uma vista bonita e tal. Os convidados eram legais, os amigos, gente boa e tal. Uhum. Eu não lembro qual era a empresa, então não foi tão efetivo assim.
Ou seja, ele não lembra a empresa, não lembra o produto, não lembra
a marca.
Não lembro, mas foi pendurado lá no, em cima da Ilha Fiscal, lá olhando assim.
Ai.
Mas é isso.
Curtiu o aparelhinho, tava querendo comprar um aparelho pro meu pai, talvez essa seja uma boa ideia.
Olha, vale muito porque ele é dual chip.
Olha!
Funciona direitinho, é dual chip, funciona direitinho, só não tem TV digital, que dizem uns que é muito bom. Eu pessoalmente acho uma merda TV digital, mas.
Não, acho que pra ele.
Mas eu não sou target. Eu pessoalmente prefiro o 930.
Claro, né? Mas eu tava querendo pegar um de entrada pra ele. E o preço tá bem interessante.
A Nokia tá. A Microsoft também tá pra anunciar o modelo 730. Nokia já era, foi pessoal. O modelo 730, que também vai ter dual chip, e o 735, que vai ser 4G. E a Microsoft está vendendo como se fosse um celular de selfie, que eles resolveram colocar uma câmera de 5 megapixels na frente dele.
Porra,
pra quê? Cara, pra
que
selfie.
Isso, gente?
Tanto é que o convite pro evento deles na IFA, a foto utilizada é uma selfie. A Microsoft percebeu que a cultura do selfie tá explodindo, então eles vão investir nisso, entendeu?
Não adianta, cara, é que nem... Lembra quando lançaram os celulares com Messenger?
Lembro.
A Microsoft ganhou uma grana danada vendendo celular com Messenger. Eu não lembro nem que diabo de sistema aquela merda usava, mas o troço vinha, era um celular com um tecladinho QWERTY e selfie. Messenger instalado. O troço vinha com um cliente do MSN já pré-instalado, neguinho comprava, ficava desesperadamente usando aquilo ali direto e era bom pra todo mundo.
Era um Windows Mobile 6.5, se eu não me engano, que tinha naquele aparelho. E rodava, cara.
Eu acho que o movimento de lançar um aparelho com uma câmera mais potente pra proporcionar a pessoa tirar selfie decente é válido. Tá todo mundo fazendo isso, então por que não dar pra eles uma câmera boa?
Enquanto isso fica, por exemplo, no ramo de fotografia, eu acho bacana. Agora, fazendo um off-topic aqui, tem um empreendimento imobiliário em São Paulo chamado Selfie.
Cara, isso aí já tá longe demais pra minha cabeça.
Vai ter sempre. Não adianta, eu acho que qualquer coisa que melhore a qualidade do ponto de vista de tecnologia é benéfico. Lembrando que há uns cinco anos atrás, imagem. Quem frequentava o IRC sabia, o IRC sabia. Imagem de celular era uma merda. Era um negocinho de 120 por 73 pixels que você basicamente tinha que usar a imaginação. hoje em dia você vê foto de 4, 5, 6 megapixels vazando.
Linda, né? Definição excelente.
Vamos falar de foto vazada daqui a pouquinho.
Mas pode. Post...
Vai poder. Depois das 10, pode tudo, se a gente chegar lá, né? Vamos falar do New 3DS, cara. Vamos falar do novo console portátil da Nintendo. E Matheus fez um post sobre ele. E o post que entrou no top 7, na verdade, foi esse das especificações técnicas dele. Então eu queria que você e o Laguna falassem um pouquinho sobre e o Dori, claro, sobre o novo 3DS.
Tá, eu vou dar aquela pincelada inicial. Vocês me desculpem aí, vocês me dêem licença de dar uma pincelada aí. Então, Seguinte, a Nintendo ela anunciou ela, o lançamento do, do New 3DS, New 3DS XL, que no Japão chama LL, né? Que é, na verdade, uma atualização dos portáteis que a gente tem até agora. É, só que ele vem com novos botões, ele vem com um direcional novo, ele vem com um processador muito mais forte. O layout de alguns botões, eles mudaram. Teve uma mudança no 3D, a forma que você... Hoje, se você usa o 3DS, se você mexe ele um pouquinho, o 3D já dá uma embaçada. A nova versão, você vai conseguir mexer ele melhor e vai continuar com aquela, o aspecto de três dimensões. O posicionamento da entrada do cartucho é diferente, eles mudaram agora para micro SD, finalmente eles fizeram essa mudança. Vai vir com NFC, pra, sabe, você vai poder usar os amigos, né, que é os bonequinhos, você vai colocar eles em cima da telinha do 3DS para poder jogar e tal. Então, a Nintendo ela trouxe, colocou um monte de coisas novas, melhorou memória, deu uma turbinada nesses aparelhos para tornar eles melhores. Porque meio que como uma coisa que ela vem meio que sempre fazendo para manter a periodicidade do lançamento de portáteis. O Lagunari ele fez um post, ele deixou isso bem explícito. Fala aí, cara, como é que foi isso?
Não, deixa o Dori falar antes do Lagura, desculpa. Deixa o Dori falar antes da praia dele, cara.
Dori.
Não, eu particularmente não acompanhei muito assim, os detalhes da notícia, mas até se eu falar alguma besteira, por favor, me corrijam, porque eu estava meio fora do mundo esses últimos dias aí, eu não sei, pode ser que eu fale alguma besteira. Pois é. Mas assim, pelo que eu acompanhei, cara, eu a princípio eu não gostei muito da novidade, assim. Eu acho que é legal você ter a Nintendo se preocupar em melhorar o aparelho, mas eu não gosto muito da segmentação, sabe? Você lançar jogos que só vão rodar nesse modelo mais novo. Cara, a quantidade de 3DS que foi vendida até agora é muito grande. A Nintendo vai acabar deixando de fora uma parcela de consumidor dela muito grande. E por causa disso, eu não gosto muito dessa ideia, sabe? Fala, Matheus, diga lá.
Não, a hora que você falou, vai deixar de fora uma parcela muito grande dessa, eu me coloco nessa parcela. Eu acabei de comprar um 3DS XL, versão anterior, quer dizer, a versão atual, não essa nova, e pelo menos um jogo a gente já tem certeza que não vai rodar no meu aparelho, cara, vai rodar só no...
Pois é, e assim, só pra concluir, Ronaldo, eu acho que é complicado porque, assim, se começar a virar, se isso daí virar tendência, todo mundo quiser seguir esse modelo pra começar a lançar jogo que só vai funcionar no novo 3DS, eles vão deixar muita gente pra trás. Claro, de uma certa forma você vai acabar forçando essas pessoas a mudar de aparelho, né, adquirir um aparelho novo. Agora, sim, eu sei que o mercado de portáteis é bem diferente do de consoles, mas isso me lembra muito a época da Sega, sabe? 32X, Sega CD, sei lá, a princípio eu não gosto muito, pode ser que eu mude de ideia mais pra frente, mas a princípio me incomoda um pouco esse negócio de... E isso é mais ou menos quando o pessoal falava que... É mais uma comparação que eu faço, é quando diziam, rolava especulações de que o Xbox 360 ia receber um leitor Blu-ray. Eu sempre falei, cara, a Microsoft não vai fazer isso, eles vão sacrificar muito os consumidores, não sei o que, acabou que não lançou. Mas a Nintendo é Nintendo, né, cara? Eles já fizeram qualquer coisa.
A Microsoft não lançou um leitor Blu-ray para o Xbox 360 porque eles já tinham tomado na cabeça com o periférico com o disco HD DVD. Eles não iam fazer duas vezes a mesma coisa.
Mas o Xbox One tem, né? Então não sei se...
Tem contrato também, né, cara?
Eu acho que a questão foi muito mais você não segmentar teu público do que qualquer outra coisa, cara. Na minha opinião.
Olha, mas é assim, nesse caso de, por exemplo, da Nintendo segmentar o público, lançar um hardware melhorado, que vai deixar muita gente de fora, ela já fez isso com o Game Boy Color.
Verdade.
Há muitos anos atrás. E vendeu horrores, principalmente porque ele veio atrelado à segunda geração do Pokémon, que era o Gold e Silver. Então,
Mas
não é novidade.
Tá, mas os jogos do Game Boy Color não funcionavam no normal também, no Game Boy preto e branco?
Não todos.
Eram diferentes?
Não. Os jogos do Game Boy preto e branco funcionavam no Color. Tanto quanto dos do 3DS vão funcionar no New. Algo contrário, não.
Então, mas
o do Color funcionava no normal.
A gente precisa falar também, evidenciar duas coisas. A primeira é que, assim, muitos jogos que estão sendo feitos hoje ainda, que vão ser lançados, que estão sendo esperados, vão rodar na versão atual e não na nova. Então, quer dizer, vão rodar nas duas. Não é exclusivo da nova, é isso que eu tava tentando dizer. E a outra coisa que a gente precisa evidenciar aqui é o preço desses aparelhos. No Japão, o valor dele de entrada, convertendo para real, do New 3DS é R$345 e o New 3DS XL, R$405. Com taxa, em Yen, 16 mil e
18.800. Mas assim, ó, só pra...
Vai bater na mesma escala dos $170 que eles estão vendendo nos Estados Unidos. Então, muito provavelmente, ele vai chegar no mesmo valor que a Latamel licenciou o 3DS quando chegou aqui, que foi R$1.200.
Olha, cara. Putz, que pariu.
Caro demais.
Foi esse o preço que ele chegou aqui, o 3DS.
Só pra esclarecer meu ponto aqui e passar pro Laguna, duas coisas. É que, assim, como eu disse, o mercado de portáteis é diferente do mercado de console, entendeu? Então, sim, realmente, eu não duvido que a Nintendo vai ter sucesso nisso daí. Tanto que eu passei a ter interesse no 3DS, coisa que eu não tinha antes. Uhum. Agora, o que eu reclamo, assim, é que eu não gosto dessa postura, aí é falando como consumidor, não como pelo lado da empresa, entendeu? Como consumidor, eu não acho legal. Porque, pô, já deve ter vendido mais de 40 milhões de 3DS, essa galera toda vai ficar na mão, entendeu? E aí eu acho um pouco sacanagem isso daí, mas faz parte
do jogo. Mas você não acha que faz parte, então, você não acha que faz parte do avanço da tecnologia?
Sim, claro. É a mesma coisa.
Não, mas eu acho que faz parte quando você mata um aparelho e lança outro, entendeu? Agora, você fazer uma atualização de um videogame, eu não gosto disso, entendeu? Porque daí, pô, quem joga no computador sabe que vai ficar ultrapassado. Então, agora, se você compra um portátil ou um console, a tua expectativa, pelo menos eu penso assim, é ir até o final do você morrer abraçado com o aparelho, entendeu? Aí a Nintendo vem e faz uma melhoria no meio do caminho, sei lá, não gosto muito.
Bom, ela já fez, como eu falei, ela já fez isso antes e provou-se um sucesso. A única coisa que a Nintendo precisa fazer para alavancar esse novo New 3DS é um Mario exclusivo, um Zelda exclusivo, um Pokémon exclusivo.
Pois é. Isso não demora, mas
o povo vai comprar.
Mas tem uma coisa também, Ronaldo. Ela fez isso e já deu certo, só que tá mudando, né? Principalmente o mercado de portátil não é mais como era antigamente. Hoje você tem concorrência que não existia antes. Eu acho que a aposta hoje é muito mais arriscada do que era 15 anos.
Eu concordo com você, mas como os produtos da Nintendo são só para a plataforma Nintendo, e eles ainda vendem de plataforma...
Basicamente é o seguinte, é escroto que vai vender. Entendeu?
Mas é assim, cara, isso é uma coisa que eu sempre falo, eu já falei aqui mesmo no Sala da Justiça em outras vezes. Cara, nunca subestime a capacidade da Nintendo.
Pois é, entendeu? Ainda mais assim, portáteis, né? Os caras já mostraram pra todo mundo o poder que eles têm no
mercado. Eles criaram o mercado, a Nintendo criou o mercado de portáteis, e desde 89, com o primeiro Game Boy, sempre lideraram. Nunca foram donados. Então, eles podem se dar ao luxo de fazer o que eles fizeram no caso do Game Boy de novo. E muito provavelmente vai vender bem de novo.
Lembrando que a Nintendo que criou o conceito de um videogame portátil, tipo, com Game Watch, muito tempo atrás, tipo, muito antes de 89. Então, os caras realmente entendem do assunto, entendeu?
Eu tenho uma pergunta aqui. Eu quero saber no que eu estou investindo meu dinheiro. Quais são as especificações técnicas desse aparelho?
Exatamente, Laguna.
Fala aí, Laguna.
Bom, gente, assim...
Não, peraí, Laguna, vamos passar para a próxima... Não, tô brincando.
Tá mancado, velho.
Cara, mas assim, você leva o dobro de RAM, o clock lá do processador...
Parece que você tá falando de laranja, velho. Você leva 2 quilos de laranja, duas dúzias...
Uhum.
Fala aí, cara.
Não, mas fala lá, Laguna, vai.
Bom, mas assim, sobre esse negócio dos exclusivos, assim, se não me engano, não foi só o Game Boy Color que aconteceu isso, não. Também aconteceu com o Nintendo DSi, que era uma versão melhorada do Nintendo DS.
Verdade.
E, assim, teve jogos exclusivos do DSi, mas, assim, foram poucos os jogos exclusivos.
E era da Nintendo, DSiWare, não era? Os jogos digitais vendidos pelo
mas, DSiWare. Mas, assim, nos comentários do texto, apresentaram alguns jogos que, assim, foram mídia
física. Mídia física?
Não, não teve. Mesmo o Color teve assim, os medalhões da Nintendo exclusivos da do DSi, não teve. E olha que o Nintendo DS foi um de sucesso. Eu acho que nesse caso do New 3DS, acho que talvez a gente vista mais em jogos de nicho, como o Xenoblade Chronicles. Assim, talvez, assim, assim, talvez ela pegue o remake, o tão esperado remake do Majora's Mask, do Zelda Majora's Mask, e talvez torne exclusivo pro New 3DS, mas mesmo assim, eu acho que ela talvez não faça isso tão logo agora. E tem uma coisa, o New 3DS, ele é tipo um hardware final da linha 3DS. Como sim, o Game Boy Color foi o hardware final da linha Game Boy, como o Nintendo DSi foi o console final do...
É o fim da linha pra 3DS.
É o fim da linha, cara. O próximo console não vai ter 3DS. Pode, sim, ter os recursos do 3DS e tal, até porque a Nintendo tem um histórico de retrocompatibilidade, assim, enorme. Então, ela, pelo menos nisso, ela respeita...
Eles chamam isso de desenvolvimento lateral com hardware já existente. Oh. Pega o que já tem, adaptam lá levemente com uma nova roupagem, sem ter que avançar tanto no desenvolvimento. Porque eles fizeram do pulo do GameCube com o Brui, por exemplo. O hardware não era tão diferente.
O Marcelo Guaxinim tá reclamando aqui que vai mudar o hardware, mas vai manter o nome.
É o 2DS,
né?
É, o 2DS é aquilo, né? Ele foi um hardware voltado pra crianças, tanto que ele... Porque ele, uma, ele não dobra, dois, ele não tem 3D. Então, ele é um produto direcionado. Tanto que ele saiu junto com o novo Pokémon.
Deixa isso pra lá, vamos falar de outro
assunto. É o modelo de entrada, cara. O Nintendo 2DS é o modelo de entrada. É o que o Game Boy Micro devia ter sido para a linha Game Boy Advance.
Eu não vejo o 2DS como tanto de entrada assim. Eu vejo ele como um 3DS pra criança.
Uma alternativa pra...
É, mais resistente, ele não dobra, portanto ele é mais resistente. Ele não tem 3D, portanto ele não prejudica os olhos da criançada. Então. E ele sai junto com o Pokémon, com a nova geração de Pokémon. Então,
o 2DS tá
criança. É, o 2DS.
Então, pra todas as pessoas da Nintendo no Nintendo Tour, o que eu perguntei sobre o 2DS, a palavra que eu mais ouvi foi affordable. Então eles estão, a ideia acho que mais pra eles mesmo é um modelo portátil mais baratinho, cara. Pelo menos a Nintendo pensa assim.
Sabe o que é o detalhe engraçado do Nintendo 2DS? É que ele não vai ser lançado tão cedo pro Japão. Assim, eu esperava um lançamento japonês pro Nintendo 2DS e veio no lugar foi o novo console.
Acho que eu sei, viu? Eu tô levemente desconfiado que o 2DS não é um produto com a cara do Japão.
Bom,
tô levemente desconfiado que eles nem vão ter o aparelho.
Exatamente, eles já querem o 3DS, não tem esse problema.
Não, o japonês não tem muito essa cultura de ficar andando pra trás com retirada de funcionalidades, cara. Quando se eles não querem usar uma coisa, eles simplesmente
desligam. O 3DS não é tão caro lá no Japão, ele é caro aqui no Brasil. O problema é o preço final aqui.
Tem isso, né?
Lá ele é affordable também, então... Vamos para a próxima pauta, Cardoso, essa pauta é sua. A Seagate está produzindo uns HDs de 8 tera. Eu queria saber para quê, por quê e como.
Para quê é fácil responder.
Para quê é fácil, né, o cara?
Horas e horas de material de pesquisa.
O Cardoso não quer falar, então.
Cardoso, tá ouvindo? Eu acho que ele não tá ouvindo a gente, cara.
Ele tá
Cardoso, tá ouvindo? Cardoso, tá ouvindo a gente? Acho que ele tirou o fone pra ele, não tá falando de games e...
Alguém liga lá pra ele, por favor, usando outra tecnologia.
Beleza, parem vocês.
Aí, Cardoso.
Mande uma cartinha
pro Cardoso.
Mandei uma DM.
Aí, voltou.
Já ia mandar mensagem.
Não,
também.
Cardoso, ativa
seu microfone.
Voltou, a Mayra me avisou aqui que voltou.
Ah, beleza. Sempre podendo copiar na Mayra. Cardoso, conta aí pra gente. Conta aí pra gente. Pra que você vai usar o seu HD de 8 tera, Cardoso?
Olha só. Antes.
Antes do The Fappening, eu diria que era por motivos genéricos. Mas agora, depois do The Fappening, eu posso dizer que um HD de 8 Tera tem que ser usado para preservar para a posteridade essa terrível invasão de privacidade, esse desrespeito às figuras públicas das atrizes de Hollywood, calma. Que olha, tanta alegria nos trouxeram.
A pauta agora é o HD da Seagate, tá bom? Você vai ter sua chance de falar sobre isso, de externar todo o seu ódio por esse hacker, eu prometo. Agora vamos falar da pauta em questão. Fala aí, Dori, pra que você vai usar um HD de 8 Tera?
Pô, eu não, cara. Eu vou usar
você?
Não.
É, logo.
Não, eu tenho pouca. Só... Não, é só pra baixar todos os jogos que eu tenho no Steam, cara.
Né? Isso é uma boa também. Parece que está explodindo.
Vamos lá. Sem ser pra guardar fotos que vazaram na internet, tem alguma utilidade pra esse HD, Cardoso?
Olha, dado que você tem um monte de... Já tem vários celulares topo de linha da Samsung que gravam em 4K. 8 Tera deixou de ser luxo faz tempo.
É verdade.
Conforme o tempo vai passando, as nossas mídias vão ficando cada vez maiores, né, cara?
Tem
mais coisa pra guardar também.
Visto que eu tenho mais de 600 jogos no Steam, 8 Tera é pouco.
Puta que pariu, velho.
Eu tinha uma câmera, acho que era uma U80, se eu não me engano, que era uma CyberShot pequenininha, que ela era 2 megapixels. Ela usava cartão de 256 mega, de 64 mega, e era uma beleza. Usava, gastava, que era beleza, assim, tranquilo, nunca enchia. Hoje em dia, quando na época que eu ainda usava... Cadê ela?
O quê?
Perdi a Nikon. Na época que eu usava a Nikon, eu saía com um cartão de 32 GB na câmera e mais um de 16 na mochila e ainda ficava preocupado. Agora, com o 930, ele tem 32 GB e eu ainda fico preocupado quando eu sair para cobrir alguma coisa, eu não vou poder levar muito filme na memória. Então, quanto tempo passa, mais a gente fica... Dependente de espaço. E não é só as suas fotos ocupam o quê? 2 terabytes. Beleza, mas você não precisa só de 2, você precisa fazer backup. E como backup, quem tem um não tem nenhum, você precisa de pelo menos 6 terabytes para copiar em 2 HDs diferentes, de preferência em lugares distantes, para em caso de desastre você não perder tudo.
Verdade, cara, né? Ninguém quer que aconteça de novo o que aconteceu no 11 de setembro com os servidores armazenados no Internet Center.
Não, e não existe nada pior do que você ver a tua capacidade de armazenamento chegando no fim, né, cara? É uma das coisas mais desesperadoras que existe, você ver o HD cheio, ver um cartão de memória cheio, ainda mais quando você não tem para onde correr, né, cara? Se você não tem...
Você tem que apagar alguma coisa, né?
Pois é, exatamente.
Mas 640 KB é suficiente,
gente. Mais do que suficiente. Cara, mas tipo, deixa eu ver aqui. Quanto que eles estão? Eles já têm previsão de preço dessa beleza? Não, não tem.
Vai ser, eu imagino que seja mais caro do que comprar dois HDs de 4 Tera.
A gente já consegue comprar um de 4 Tera por 400 conto.
O Samir Salih que tá respondendo muito sinceramente que ele gravaria pornografia pra caralho.
Foi mais ou menos isso que a gente falou, de uma forma mais sutil. Mas, mas a questão é que o preço tá muito barato.
Eu
me assustei.
O 600...
Eu vou comprar qualquer dia, assim que o meu bit liberar verba de pesquisa, eu vou comprar um daqueles pendrives de camelô que ontem eu passei, eles estavam vendendo 32 GB a R$10.
Meu Deus, como assim, cara?
R$10 um pendrive de 32 GB.
Não é possível, tem gato aí, cara.
Mas vem só a capa, né?
Provavelmente. Mas eu acho que vale pelo menos pela pesquisa.
É,
porque tem um esquema que os caras fazem que é muito legal. E o que que acontece? Você pega um pendrive de 1 mega, e aí você altera o que seria o equivalente da FAT, da tabela de alocação de arquivos, e aí você altera a FAT escreve os bytes errados pra ela achar que tem 32 GB.
Nossa.
Ao invés de 1 GB. E aí, quando você tenta gravar, ele, o HD, o pendrive, beleza, vamos lá, vamos tentar gravar. Ele começa a gravar, só que como não existe fisicamente aquela memória, ele se perde todo. Mas quando ele tá vazio, ele aparenta ter 32 GB. Tem uns que fazem isso, tem uns que não fazem isso e conseguem chips de 32 GB reais, e tem uns que conseguem chips de 32 GB que não passaram nos testes das empresas.
Nossa! Caramba! Que coisa confiável para guardar seus dados tão importantes.
É todo um esquema, cara, é muito legal.
Caramba, vai vendo.
Deixa eu ver se eu acho aqui o HD de... HD de 4 tera. 4, 2 tera, 2 tera, 3 tera, pá, 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 1 tera, não... Tem as lojas perdidas que vendem muito, cara, é muito engraçado.
Tem alguns malucos que fazem essas...
HD de 4 tera, Seagate Barracuda, R$451.
Caramba.
A Western Digital e a G Technology estão vendendo... Hides, na verdade, de 8 tera por $429.
Nossa.
400, $500 tá variando aqui. Uhum. 8 tera. Mas é Hide, né?
É, Hide é outra coisa.
Hide não conta.
É.
HD Western Digital Scorpio Black 3GB, 330, São Paulo. É. Pode-se dizer que a gente conseguiu final. Demorou um pouquinho, mas a gente tá finalmente voltando naquele patamar de antes da enchente lá na Tailândia, que fudeu com os HDs, os preços dos HDs de todo mundo e seguraram os preços no alto por um tempão.
O que é excelente, porque a coisa aqui tá ficando periclitante.
Pô, pedimos mil desculpas aí, felicidade, já tá ao vivo. Infelizmente, eu tive que interromper a transmissão, porque o Hangout deu um pau aqui foda e a gente caiu. Mas estamos de volta aqui para continuar, para dar prosseguimento a nosso Hangout. Pedimos mil desculpas, mas vamos lá. A gente já falou para caramba de HDs, então vamos direto para nossa próxima pauta, pauta número 4, a qual precisamos do Cardoso.
Que já avisei, ele deve estar vindo. Vamos lá.
É o foguete movido a álcool. O foguete brasileiro movido a álcool. Gostaria das considerações de vocês.
mas aí aqui tá. Que tipo de álcool que a gente vai usar? É 51? É Velho Barreiro? É canjibrina? É marimbondo? Qual que a gente vai usar nessa?
Marimbondo funciona, é boa, né? Só funciona no verão, né? O foguete.
Ah, verdade.
No inverno não liga, não.
Não é? Cara, pô, o cara não tá entrando aqui. Eu tô divulgando o link aqui pra galera poder assistir a gente, porque...
Uhum. Não, é assim, a tecnologia desse foguete não é tão nova, por assim dizer. O próprio Von Braun usou esse tipo de combustível em foguetes. O Cardoso voltou. Oi. Cardoso, tá ouvindo a gente?
Não. Foguete movido a álcool.
Ah.
Faça as honras. Explica pra gente. Quem teve essa brilhante ideia de ter foguetes a álcool?
Quem teve a ideia de foguetes movidos a álcool foi a grande Alemanha, na época do Werner von Braun.
Exatamente.
As V2 que tanto terror jogaram em cima dos porcos ingleses eram movidas a álcool. Eles usavam álcool e oxigênio líquido. Então não é uma ideia nova, é uma ideia que funciona, tem suas limitações. E no caso, o que aconteceu? O Brasil tinha uma empresa com um contrato da aeronáutica, estava desenvolvendo um motor de foguete a álcool, para, ao invés de ficar dependendo de tecnologia de fora, ou usar a tecnologia do século XIX, que nem a Agência Espacial Brasileira, esse pessoal está desenvolvendo um motorzinho legal. E fizeram até um teste que adiaram e depois fizeram, e depois no dia seguinte saiu e parece que tudo correu bem. É um foguetinho pequeno, humilde, que não, nem sonha em entrar em órbita, mas serve para testar o motorzinho. E aí depois eles vão fazer o upgrade para combustíveis de verdade.
É uma boa. Se a tecnologia, por assim dizer, é barata e já permite que a gente faça alguns testes, por que não, né?
É, barata não é, mas o combustível é mais tranquilo de usar.
Uhum.
Você não precisa de chegar para uma Petrobras da vida e falar, olha, eu preciso de querosene com não sei quantas octanas e tal, precisão e blá 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 e não sei o que. É mais fácil você comprar álcool 100% do que querosene de foguete.
Ah, beleza, só a gente encher de cachaça maribondo no tanque.
Ah, sim, porque se eles forem comprar, se eles forem comprar álcool e farmácia, fodeu, cara.
Mas e pra pegar no inverno, tem que fazer pegar no tranco ou como é que é?
Não, porque o foguete. Não, tá pensando o quê? Os caras são burros? O foguete tem um tanquezinho de gasolina que ele bombeia no carburador.
Ah, mas, cara, peraí, vai sair do Brasil, eles vão esquecer de colocar gasolina, pode ficar.
Mas a isso pergunta que não quer calar.
Lembra o clássico que todo mundo tem que buscar no YouTube, o clássico quadro do Chico Anísio contando a história do foguete brasileiro.
Eu ia falar isso, cara. Essa sketch é muito boa. Essa sketch é muito boa, cara. Mas a verdade é, a gente vai conseguir colocar esse foguete no ar. É, a gente mandou o datilógrafo embora, não vai dar problema?
Não, porque é uma empresa privada, então não tem datilógrafo.
Ah, então tem datilógrafo, aí sim.
É igual a Embraer, cara, não tem datilógrafo.
Aí sim, a gente não tem que passar por esses perrengues mais. Cara, essa sketch do Chico Anísio é hilária. Puta que pariu, mano. É o da medida exata, mano, do que como seria colocar um foguete em órbita com toda aquela burocracia brasileira típica. Burocracia, jeitinho.
E ele tem um da bomba atômica brasileira que é parecido, que é muito bom também, cara.
Eu preciso ver.
Eles fazem na Quinta da Boa Vista pra o teste da bomba atômica, a bomba não explode. Como não explodiu? Isso é um absurdo. Tem que ver isso.
Ai, só o Chico Anísio mesmo, cara. Ele era muito bom nisso. Muito bom.
Nick, tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu tô chamando o Matheus porque ele não conseguiu entrar ainda. Vamos ver se ele consegue.
É, não conseguiu retornar ainda. Não deu nem resposta aqui, pra falar a verdade.
É, vamos lá para nossa próxima pauta. Nossa próxima pauta, pauta número 3, é justamente do Toad. Vamos esperar ele um pouquinho. É o seguinte, é o discurso do Aaron Paul, cara, é fantástico, né? Jesse Pinkman, eterno do Breaking Bad. Uhum. No discurso, na premiação do Emmy, semana passada, derrubou o site da esposa dele, que era um site que ele estava falando, ele divulgou durante a premiação. É um site que combate o cyberbullying, na verdade o bullying entre garotas, e é isso. Não estavam preparados para um evento desse porte, né, do Aaron Paul subir no palco e falar o site, e caiu, obviamente, o site, uma beleza. O que você acha, cara? É mais um motivo pra gente falar de Breaking Bad.
Ah, cara, considerando o sucesso que a série foi e que tudo que eles mencionam acaba bombando na internet, ainda mais no Emmy, que foi bastante assistido, não, quer dizer, não dava pra prever que isso ia acontecer, até porque o site da esposa do Aaron Paul é bem específico, né, mas aconteceu, né? Vai fazer o quê?
Poxa, mas o mais incrível é que essa última temporada ainda conseguiu ganhar o Emmy, cara.
Não, tipo assim, quando ano passado teve vários... Você sentia que o Breaking Bad ia ganhar e não ganhou várias categorias porque eles estavam segurando pra dar no último ano. A última temporada de Breaking Bad, cara, é uma obra de arte, assim, das coisas mais incríveis que eu já vi na televisão. Então, realmente foi merecido. Apesar de ter concorrentes foda, tipo House of Cards, né, Game of Thrones... É House of Cards, é. Game of Thrones é...
Mad Men. House of Cards,
é, mesmo eu nunca assisti, cara, mas...
Eu sou contra drogas, então eu não assisto essas séries que fazem apologia.
Cara, falando em Mad Men, tem um vídeo muito legal do Funny or Die e a Christina Hendricks trabalhando num escritório moderno.
Bendito.
Mas é muito engraçado. Só que é ela... Tipo, fazendo o personagem do Mad Men no escritório moderno. Então ela tenta colocar a folha de papel no monitor, achando que ela vai funcionar igual uma máquina de escrever, fumando dentro do escritório.
Servindo martini pra todo mundo.
Sim! Tomando, fazendo martini, bebendo, e os caras tudo. Muito engraçado. Ai, mano. Mas
muito bom.
Cara, eu acho que, particularmente falando, eu prefiro o House of Cards, mas Breaking Bad também tá, foi muito boa, mano. E é aquilo, né? Tudo em volta da série bomba e o site da esposa do Aaron Paul bombou também. Bombou até demais.
Bombou literalmente falando, né?
É, verdade.
Bom, beleza.
Cadê o Todd? O Todd não conseguiu voltar.
É, ele deve estar com algum problema lá. Vamos para a próxima pauta. Cardoso, essa pauta é sua. É até piada, né, falar uma coisa dessa, mas a polícia foi chamada para impedir um sujeito que estava planejando uma guerra global termonuclear em sua residência. Conta pra gente, Cardoso.
Ah, isso foi ridículo. Foi ridículo, mas não é nem novidade. O cara, basicamente, ele morava nos apartamentos de aluguel. E aí a imobiliária fazia visitas oficiais, e aí numa dessas visitas o agente da imobiliária viu uns quadros brancos na parede do cara com os mapas desenhados, escrito guerra global, nuclear, termonuclear, ataque, Nova York, etc., e com umas trajetórias de mísseis desenhadas, o que é uma besteira, coisa que todo adolescente já desenhou milhares de vezes. E o cara tava fazendo um jogo.
É verdade.
E era um troço tão rasteiro que o jogo do cara usava a API do Google Maps. Aí o cara, o agente ficou preocupado, olhou, estranhou, aí perguntou, e aí o cara falou que, o cara explicou, ainda tá, não, isso é um jogo que eu tô fazendo, não tem nada demais e blá blá blá. O agente não acreditou, foi embora e mandou um e-mail avisando que tinha comunicado a polícia.
O cara pensou agora... que ele era o John Nash?
Não, ele achou que o cara... achou que o cara era o David Lightman ou algum... algum hacker mais recente, porque, afinal de contas, se você tem know-how para hackear o NORAD, ou, mais precisamente, o sistema de mísseis russo, você vai desenhar isso de forma rasteira num quadro branco na sua parede, né? Que tudo que você precisa é de um desenho. Ui! Mostrando a trajetória do míssil, senão você não consegue provocar um cataclisma internacional para destruir a humanidade.
Entendi. Que coisa.
E isso não é a primeira vez que isso acontece. Há zilhões de anos atrás, na época que eu tava começando a escrever livro de informática, o Gabriel Torres tinha sido processado a sério porque ele tinha publicado no blog dele como construir uma bomba atômica. sabe aqueles gráficos, aqueles gráficos completamente bestas que descrevem por cima o funcionamento de um artefato nuclear?
Uhum.
Ele publicou um negócio desse. E pronto, virou...
Inimigo do Estado.
Virou inimigo do Estado, as pessoas começaram a ver aquilo, ficaram preocupadas, começaram a fazer denúncia. O cara foi investigado, teve que gastar dinheiro com o advogado.
Mano!
Foi processado pelo Ministério Público e levou um tempão até se safar.
Putz, grilo, cara, como pode?
E não foi
engraçado que assim...
E não foi nem coisas assim específicas que você acha num livro de física de faculdade. Não, era coisa genérica de internet da década de 90. Foi suficiente para processarem o cara. Imagina hoje, que você, se você quiser, você acha como fazer antrax. Bota no Google, você acha.
Isso.
E achar instrução pra. É isso mesmo, achar instrução pra fazer uma bomba atômica não é complicado. E o complicado é você achar, conseguir os materiais pra fazer a bomba atômica, né, cara?
O plutônio você acha em farmácia, isso é tranquilo, mas o resto.
Verdade.
Não vou mudar ideia pra essa galera, mas deixa pra lá.
Até porque bomba suja é muito mais divertido e muito mais fácil de fazer.
Meu Deus, Cardoso. Maluco.
Mas eu não tô falando mentira, não, é verdade.
Pior que é verdade, mas beleza, né?
A gente só não menciona como faz.
Não façam isso em casa, tá? Meu vídeo é contra o nazismo.
É bom lembrar.
Não compre 300 detectores de fumaça, porque isso é errado.
Entenda como quiser, né?
Isso. Ninguém precisa saber que detectores de fumaça tem um isótopo radioativo neles.
Bom, Vamos lá para o assunto do dia, o assunto da semana, o assunto do ano, né? The Fappening. É, a gente tem aqui um post do Cardoso sobre o assunto. Ele também fez um não outro sei, post do Contraditório.
Não sei do que você está falando.
É, sabe sim. Sabe sim. Então vai ter que dar sua cara a tapa aqui agora.
Não, desconheço. Não sei o que esse Fappening tem, que quer dizer isso.
Eu quero saber. É, você ficou elogiando o hacker lá, cara. Agora vai dar sua cara a tapa aqui. Você achou que ele foi um hacker íntegro. Mais íntegro do que o Snowden. Aí também não precisa tanto, né?
Ah, mais íntegro que o Snowden e mais íntegro que o TZ não é vantagem, né?
Verdade.
Ele colocou o Snowden e o Assange no bolso, pelo menos, em termos de integridade.
É, em termos de integridade...
Quebrou. Qualidade do produto também oferecido.
Quebrou a lei, né? Um filho da puta, um cara escroto. É, se aproveitou da falha do iCloud, né?
Chato, feio e bobo. Não é falha. É falha.
Graças a isso.
É uma falha. Falha. Aquele negócio. É falha.
É falha. Porque... É falha porque tinha um bug, entendeu? Que, no, por exemplo, o Find My iPhone, vocês sabem de um caso de um amigo meu que teve um problema com isso, entendeu? Uhum.
Não é, mas falha, se, o cara não, é idiota, se o cara é idiota e usa a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, a Apple não tem culpa, cara.
Sim, é senha dupla verificação também de senha, pô.
O problema é que aconteceu? O iCloud, ele permite que você use senhas idiotas.
Isso.
E tinha essa API meio obscura do Find My iPhone que não fazia crítica caso você tentasse repetidas vezes entrar e com a senha errada.
Exatamente.
Quando você tenta entrar com uma senha errada mais de 3 ou 4 vezes num período de tempo muito curto, uhum. os sistemas decentes bloqueiam o acesso.
Certo.
No caso, não. No caso, ele deixava o cara tentar direto. E aí os caras fizeram o quê? Fizeram um ataque de força bruta.
É, escreveram uma rotina.
Primeiro, eles conseguiram os e-mails dessas pessoas.
Tá.
Aí ninguém sabe como eles conseguiram isso. Tem uma gente especulando que eles usaram um honeypot de Wi-Fi no M. Mas não tem nada de... Não tem nada concreto sobre isso.
É,
também descobrir e-mail dos outros não é tão difícil assim.
É.
E depois eles começaram a fazer ataque de força bruta. Username é jlaurence@mi.com. Senha 12345. Senha 12345 6. Senha 12345 6 7. Vão na força bruta. Uma hora eles chegaram a uma combinação.
Uhum.
Se você usar uma senha monstruosa no ataque de força bruta, você não vai ser vítima. É uma regra básica de segurança.
É, não em alguns milhões de anos, né?
Exato. Depende da senha também.
Nenhuma das minhas senhas eu sei de cabeça.
Uhum. Depende muito da senha. Se você colocar uma senha que tenha combinações de maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, letras, números, ainda assim é fácil que um sistema de força bruta encontrar.
Não.
Vocês lembram daquela tirinha do XKCD sobre você pegar 4 palavras aleatórias que possam fazer sentido para você, que possam ser mais fáceis para você memorizar, e um sistema de força bruta que é muito mais complexo para achar?
A questão é, quanto maior a senha, mais complicada. Não importa o tipo de caractere que você use.
É, tamanho é documento para senha. Tamanho não importa.
Deixa eu ver aqui. Ah, tá, achei. Mas aí no caso, voltando pro rolo todo do vazamento do...
Vazou.
Vazou de todo mundo, né? Tá todo mundo de bunda de fora, mais de uma forma pra bom entendedor, né? Por assim dizer.
Ah, vazou do pessoal que tinha senha fraca.
É. Uhum. E que não usava dupla verificação.
É, mas aí é que tá. O problema do Find My iPhone não tinha dupla verificação ali, entendeu? Tanto que
eles... Exato, ali era questão de senha fraca só.
Ah, é verdade.
Porque, olha, o que que acontece? o iTunes é um saco. Eu vou instalar uma app nova, ele me pede minha senha, e minha senha é muito complicada. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5.
É.
Aí, filho, depois se fode. É o mesmo problema. Uma vez eu tava vendo, eu vi no banco uma velhinha contando a história triste lá, que tinham roubado o dinheiro da conta dela, ela não sabia que tinha acontecido, que ela morava sozinha com o sobrinho, e que o sobrinho não sabia a senha dela, e que só tinha a menina que tomava conta da casa, que também não sabia a senha, e tinha sumido o dinheiro da conta, e aí tinha dado no computador que tinha sido saque em agências próximas da casa, mas que de jeito nenhum podia ter sido ela ou o sobrinho. Aí eu reparei que ela estava conversando com a gerente, e ela estava com um cartão do banco, no envelopinho de plástico, e atrás do envelopinho tinha um pedacinho de papel com 4 dígitos anotados.
Meu Deus.
E ela nem saía de casa, e o cartão ficava guardado na gaveta.
Nossa, que coisa.
Então, é o que eu falei no meu texto, que foi meu texto que foi banido no meu beat. Não é culpar a vítima, é culpar o usuário.
É.
Porque não interessa se os outros vão ver a sua bunda. Interessa que os outros vão ver a sua bunda, vão roubar os seus dados bancários, vão roubar as suas informações pessoais. E enquanto você estiver preocupado porque estão vendo a sua bunda, vai ter gente pegando empréstimo no exterior usando os seus dados, comprando carro com os seus dados, e você vai se apurrear muito mais por causa disso do que por causa da bunda. Então, segurança de dados não é questão de machismo, patriarcado, estão violando a minha condição de mulher. Foda-se a sua condição de mulher, a sua condição de cidadão que tá em risco, porra.
Essa crítica, ela seria válida se fossem fotos de homens que vazaram do mesmo jeito, né? Então, mas não é questão de sexismo.
Até porque, só para lembrar, uma porrada de contas vazadas foram contas de maridos e namorados.
E os hackers eram héteros, assim, ou seja, só estavam interessados...
Apesar de que no 4chan todo mundo é gay, mas tudo bem. Ou melhor, não, só os operadores, só os ops estão gays no 4chan.
O que não pode... Assim, obviamente, um vazamento desse, ele é prejudicial para a pessoa de algumas formas. Tem quem consiga lidar com isso numa boa, ou consiga tirar, sabe, sair ali no humor. Tem quem se afete com isso de uma forma meio grave. O que não é legal, por exemplo, nessa brincadeira toda é vazou e você falar que a culpa é da menina que se deixou ser fotografada, por exemplo, e por causa disso ela vadia. Se você pensa assim, você é um estúpido, cara, sério. E esse tipo de pensamento limítrofe é um câncer na nossa sociedade, inclusive.
Exatamente. Até porque isso impede futuros vazamentos, o que não é bom pra ninguém.
Não é verdade?
A gente queria deixar bem claro aqui no Verbit que ninguém aqui viu essas fotos, entendeu? Nem o Cardoso.
Eu só ouvi falar.
A gente não compartilhou com esse tipo de coisa, cara. Eu acho a Jennifer Lawrence cada vez mais foda, entendeu? Mesmo sem ter visto foto nenhuma, eu acho ela maravilhosa. Não precisa ver foto, é só você ver ela no X-Men, que ela tá muito foda.
Ela é foda de roupa, sem roupa, vestida como personagem, vestida como ela mesma.
Puta,
ela
é... Puta aí, é uma grande atriz, eu vou falar puta.
Nesse contexto pega mole, cara.
Uma grande atriz e uma grande mulher. Uma mulher assim fantástica e fenomenal, realmente. Só temos que aplaudir a Jen Law aí, muito foda, cara. Cada vez melhor, inclusive. Mas, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso ou vamos passar para nossa roleta russa?
Eu acho que já deu. Alguém mais?
Eu acho que faltou Scarlett Johansson.
Faltou a nossa conversa. Foi pioneira nisso, inclusive, né?
O cara pegou, se eu não me engano, 25 anos de cadeia.
É isso aí, cara. Tá vendo? É isso aí. É isso que tem que acontecer.
Aliás, mas, o que eu achei estranho
foi... Quanto ele pegou? Foi 25.
Não foi 10 anos, achei que tinha sido 10.
Foi menos,
é. Cara, tudo isso só por causa das fotos ou ele vazou mais coisa?
Não, pera aí, cara. O cara vazou as fotos.
Não, ele vazou, ele pegou 10 anos, ele vazou o da Scarlett e ameaçou vazar da Mila Kunis e da... Era outra.
Não foi ele que exigiu dinheiro pra não publicar, pra não divulgar as outras fotos?
Ah, então tem crime de chantagem foi. Também.
Foi, entrou chantagem no meio, o FBI fica pra morrer com essas coisas.
Aí ele se fudeu. Aí
ele tá tentou dar... Ele tentou chantagear, ele chantageou a Scarlett Johansson, a Mila Kunis e a Christina Aguilera. Uhum. A Scarlett não topou. Botou na roda, o cara soltou as fotos dela, só que aí o FBI foi atrás. Entendi. E ele pegou 10 anos. O que, pensando bem, não é tão ruim assim, porque o Bradley Manning, que fez muito pior, pegou 25, né?
Verdade, tem essa.
Não, 35, desculpa.
35.
Ah, não, 35 com condicional em 8 anos. Ah. É capaz do Assange ficar mais tempo na embaixada do Equador do que o Bradley Manning preso. E convenhamos, uma prisão nos Estados Unidos é muito mais confortável que a embaixada do Equador em Londres.
Já não dá pra dizer o mesmo do Snowden se ele porventura puser os pezinhos pra fora da Rússia, né? Porque o FBI quer mais que ele pegue perpétuo e enfie ele no buraco em Guantánamo, porque sempre, né?
É, ele vai apodrecer em Guantánamo, cara.
O destino dele é Guantánamo.
Pelo menos o clima lá é bom.
Já tem uma série esperando lá, já, cara.
Dá pra pegar uma prainha.
É, na solitária.
Agora sim, gente, o que eu achei estranho desse vazamento é que não saiu as fotos da Kim Kardashian e da Rihanna vestidas, né? Porque pelados você já viu. Né? Eu já vi essa piada
aí. O mais engraçado é que tinha na lista a Kim Kardashian, não apareceu. Se você reparar, não apareceram na lista nem as suspeitas habituais, Lindsay Lohan e Paris Hilton.
É, né? Porque isso é impressionante. Por quê? Porque elas são espertas, pelo menos a esse ponto, de não compartilhar esse tipo de foto.
Elas são profissionais, né? Vazamento com elas só é só controlado.
Boa.
É, a Maíra tá falando aqui que eles podem conseguir os e-mails com a boa e velha e eficiente engenharia social.
É uma possibilidade. Muito, como você mesmo disse, né? Muito contato de amigos, de namorados. E, cara, é uma quantidade muito grande de e-mails que eles conseguiram levantar, né?
É, bom, enfim, vamos.
Faz isso com o fã-clube, rapidinho você consegue.
É, então.
É, pois é. Bom, vamos lá para nossa roleta
russa. Que conste nos autos que eu não tenho o e-mail da Luciana Vendramini.
Mas você pode mandar uma mensagem pelo Facebook para ela.
Beleza.
Posso, mas?
Pode. É, pelo menos essa possibilidade existe.
A gente chega a fazer uma campanha de pra poder fazer os dois se conhecerem, né? Porque outras coisas acontecerem, cara.
Para quê? Todo mundo quer, cara. Pois é.
Eu quero, cara. Vocês não cresceram vendo o filme do John Hughes, cara? Não funciona assim.
É verdade. Olha a experiência que ele trouxe, cara.
Mas é verdade, cara.
Ok, você tem razão, cara.
Tem razão, velho.
Melhor manter assim, velho.
Então vamos lá, galera. O assunto da nossa roleta russa da semana, que poderia ser o The Happening, mas não é, é o caso da Zoe Quinn e da Anita Sarkeesian, que foram, né, agredidas por trolls, né? Vamos dizer assim, trolls de games. Então vamos lá. Os devs assinaram uma carta aberta falando sobre esse caso e eu queria a opinião de vocês aqui também. Vamos falar.
Olha, o negócio é o seguinte, no caso É até complicado falar sobre isso, porque toda vez que a gente se toca no assunto Anita Sarkis, a internet explode. Porque todo mundo fala mal dessa garota. E ela não tá fazendo nada demais a não ser apontar os erros de sexismo em games e tudo mais.
Ela faz isso de uma forma bem antipática. Ela não é uma pessoa simpática porque ela não tem a menor intenção de ser simpática.
Não tem intenção.
Não, foi assim, você chuta. Você chutaria o cachorro de Hitler? É nesse nível, assim. O problema é que a Anitta, ela é uma mala.
Ela é chata.
Ela é uma chata. Ela é uma militante feminista clichê, daquelas que faz todas as grandes militantes do feminismo tradicional ficarem com vergonha, porque ela é o centro das atenções, ela é a grande estrela. Se ela assistir Girls, é capaz dela reclamar que a
Lena,
ela é capaz dela ser uma daquelas que instigou o Jezebel a fazer body shaming da Lena Dunham.
Quando a Lena Dunham,
que é aquela menina do Girls, fez a... Uhum. Foi Marie Claire? Qual foi a revista que ela fez? Foi Marie Claire ou foi Vanity Fair? Ela fez um ensaio lindo, altamente respeitoso, altamente bem produzido, com o mínimo de Photoshop, com Photoshop só pra correção de besteirinha. Uhum. O pessoal da Jezebel transformou a Lena Dunham em inimiga do feminismo e ofereceu $10,000 pra quem conseguisse as fotos sem Photoshop.
É.
Uma coisa assim, escrota.
A Anitta trabalha nesse
nível. Então todo o argumento dela correto, de que existe muito sexismo em games, e principalmente entre os gamers,
isso.
Ele se enfraquece, porque você vê uma pessoa extremamente escrota defendendo um negócio super válido. Pra voltar ao meu líder incompreendido preferido, antes da Segunda Guerra, o primeiro país do mundo que fez uma pesquisa sistemática, científica, que associou cigarro a câncer, foi a Alemanha nazista. E isso foi usado depois da guerra pelas empresas, principalmente americanas, para provar que cigarro fazia bem.
É.
Que todo mundo falava que cigarro fazia mal, ele falava, os nazistas falavam isso. Então você tem uma pessoa muito escrota defendendo um negócio muito legal. Então, quando você vê esses babacas atacando a Anitta, é triste você ter que ficar do lado dela. No máximo, você... O que eu posso dizer? Morram todos. Ninguém fala mais nada. Cala a boca dela e cala a boca deles e tá bom. E deixa alguém, mais razoável pegar a mensagem e levar adiante a mensagem dela.
O que eu penso com o trabalho da Anitta é o seguinte. Eu não concordo com o ponto de vista dela, porque pra ela tudo se resume a sexismo. Ela se recusa a apontar os progressos que a gente tá fazendo na indústria dos games. Ela não considera os pontos positivos que tem na indústria dos games, é como se ela não existisse. Ela pontua o trabalho dela em torno de uma pesquisa que ela já definiu para que ela siga sua linha de trabalho, só mostrando os podres da indústria. Ela só mostra o lado ruim, ela não considera que existe um lado bom e ela não aceita ser criticada nisso, nesse ponto.
Ela não tenta entender a realidade e formula assim o seu ponto de vista. Ela tenta flexionar a realidade para se adequar no ponto de vista dela. É isso que
Exato.
Ela
Mais de uma vez ela já distorceu coisas, tirando coisas fora de conceito para provar o ponto dela. Mas o problema é, o trabalho que ela tá fazendo abre a discussão, entendeu? E eu acho a discussão válida. Então, pro bem ou pro mal, como no momento a gente não tem ninguém que está fazendo esse trabalho específico, a presença da Anitta Sarkis é necessária. O outro rolo que deu foi com a desenvolvedora Zoe Quinn, que lançou o game Depression Quest. O rolo em questão, um ex-namorado dela escreveu um post enorme de slut-shaming acusando ela de que ela teria se envolvido sexualmente com mais cinco pessoas do meio jornalístico de games, incluindo o editor de um site grande e um chefe dela, que por sinal é casado. Trocando sexo por exato, mas é dor de corno mesmo. O problema é que a internet tomou as dores desse filho da puta e hackearam o site dela, expuseram os dados dela na internet, assim como vem fazendo com a Anitta há um tempão. Semana passada, a Anitta Sarkis recebeu uma ameaça de morte, estupro, ameaçaram a família dela. O cara falou que... Não, ameaçaram que falaram que ia estuprar e matar ela, falaram que ia matar a família dela e falaram que sabiam onde ela morava. Teve que sair de casa e teve que acionar a polícia, entendeu? Nesse caso da Zoe Quinn, aconteceu isso aí. É o que eu falei. Independente da índole dela, não importa se ela fez ou não fez o que o cara disse que ela fez, não dá o direito do cara fazer o que ele fez. Não dá o direito de expor essa menina ao escárnio público e a situação que ela passou. Esse que é o ponto da carta aberta. Mais de 1.400 desenvolvedores, sejam desenvolvedores independentes, desenvolvedores de empresas grandes como a EA, a Ubisoft, a Riot, todos eles assinaram essa carta, conclamando, condenando a atitude desses gamers idiotas e conclamando a população que, se virem casos de slut shaming, se virem casos de sexismo extremo, agressão, assédio, que é pra denunciar essas pessoas e não deixar mais que isso continue acontecendo.
Eu tenho duas coisas pra falar sobre esse caso aí. O primeiro é o seguinte: a gente consegue entender que exista uma motivação no cara dele tentar se vingar, uma sensação ruim e tal. Só que nada vai justificar você tentar ferrar a menina desse jeito, nada justifica. É um problema de caráter íntimo que deve ser resolvido em caráter íntimo, ponto. Qualquer coisa que você faça além disso, você tá se tornando um filho da puta e você tá embasando o comportamento que essa menina teve pra com você. E logo você não teria por que reclamar dela. Ou seja, você tá se colocando numa situação extremamente, sabe, você tá se contradizendo. Os seus comportamentos se contradizem quando você faz uma bosta dessa. Esse é um ponto. Não, não deve expor a pessoa desse jeito. Resolve com ela, bloqueia a sua vida e segue o jogo. A segunda coisa.
A regra é clara. Em público, um cavalheiro sempre mantém a pose e sempre mantém a sua dignidade. De ex só se fala mal em particular.
É isso aí.
Exato, a intimidade dos dois.
E a segunda coisa que a gente tem que falar, que acho que é meio sobre o dono
do bar. Do bar, né? Porque...
Sim, cara. Ah, não, cara. Tudo depende de algumas situações, nem no bar, velho.
Deixa eu tentar falar sério aqui, pô. Peraí. Então, a segunda coisa que eu queria falar sobre isso tem a ver com o feminismo em si. Eu já tive discussões meio acaloradas com amigas minhas que são feministas, e mesmo eu tendo um posicionamento feminista que busca aí a justiça da coisa, eu vejo em muitas delas um comportamento muito antipático, muito... elas não percebem que elas precisam... As feministas, elas precisam desenvolver na sociedade em geral, nas pessoas, e principalmente nos homens, que são o foco do machismo, uma simpatia. Isso é uma empatia. Quando elas agem de uma forma antipática, elas mesmas estão agindo contra a causa que elas defendem.
Não, é aquelas que falam que qualquer sexo entre homem e mulher é estupro. O que você acha? Como ela nasceu, a mulher nasceu do estupro. Então,
isso é feminismo, isso é... Ignora, cara. Isso ignora.
Você viu pra Jesus?
Isso é coisa de doente. Mas, de forma geral, assim... O que uma dela me respondeu uma vez, assim: nem tudo é sobre os homens, mas enquanto você busca uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, nem tudo é sobre os homens, mas é também sobre os homens, e vocês precisam aprender a praticarem o que vocês defendem de uma forma simpática e busquem empatia de todos. Ou vocês fazem isso, ou vocês sempre vão continuar minoria e sofrendo caramba quatro. Tá na hora de usar mais o cérebro, cara. Vocês são mulheres e vocês são inteligentes, e vocês conseguem pensar nisso. Tá na hora de mudar. Vote em mim.
Qual é o seu número? Vote Toad.
Mas é sério o que eu falei.
Não, pois é. É, então é isso, né, galera? Então vamos votar aqui, mas acho que a resposta é, né? Todo mundo aqui é a favor dessa carta e todo mundo é contra a intolerância, até mesmo contra pessoas extremamente chatas.
É, cara, independente da... É, o que eu falei, independente da pesquisa da Sarkisia não sei lá, a ideal, presença dela é necessária no contexto atual, entendeu? Então, eu sou a favor, sim, da carta. E Paulo Strauss.
De o quê?
E não alimentem os trolls.
Não feed trolls e não alimentem as femistas também, porque não dá voz e ignora. Eu também sou a favor da carta. E aí?
É isso aí. Cardoso Laguna também, né?
Eu sou a favor da carta. Eu acho que qualquer um que ataque a Anitta ou a outra menina tem mais que se fuder. Eu acho que a Anitta também tem mais que se fuder pra deixar de ser mala. Essa mala reclamou e denunciou o Tomb Raider por causa de uma cena desnecessária e opressora da figura da mulher, etc. Quando a Lara Croft estava... Tem uma cena que a Lara Croft está sendo atacada por um dos bandidos e aí há a sugestão de que ela iria ser morta ou estuprada pelo bandido. É. E aí, se o jogador não fizer nada, ele se delicia com a expressão de desespero da Lara Croft.
Para.
É bandido, vilão, do mal. Ele faz isso, tá na descrição, tá no contrato dele.
Pois é, exatamente.
Tá no contrato do vilão fazer esse tipo de coisa. É. E tá no seu contrato como jogador.
Como ser humano, né?
Impedir isso. Exato. Detalhe: não aparece o grande macho salvador, não. Quem salva a Lara Croft é ela mesma.
Porra, é melhor.
Que é você jogando.
Olha que mensagem, né?
Mas não pode, não pode. Não pode porque você não pode mostrar a mulher em situação de fraqueza. Porque, então vai se fuder, Anitta.
E a cena foi de fato cortada na versão.
Pariu,
cara.
Ela apareceu num trailer antes do lançamento do game e pegou. Gerou aquela discussão tão ferrada que a Square Enix acabou cortando ela. Não, ela foi limada.
E aí, se a gente critica isso, essas mesmas pessoas que são, sabe, que lutaram contra a Santa e tal, vão falar que a gente tá tendo aquelas male tears, sabe? Então, a gente é lágrimas dos homens. Vai tomar no meio do seu...
vamos encerrar esse programa, porque a galera perca o controle totalmente.
Tá complicado.
Então, gente, pô, queria agradecer demais a todo mundo que assistiu, gente. Peço desculpas pelo problema técnico. E pediu a gente, né, de...
Lembro que teve gente que reclamou também do Tomb Raider, dizendo que...
Saúde.
Eu não lembro se foi nesse texto da Anitta ou foi em outro, também de uma outra menina. Eu sei que teve um texto feminista dizendo que o Tomb Raider tinha uma protagonista feminina, mas a gente passava o jogo todo olhando pra bunda dela. Era em terceira pessoa.
Puta merda. Realmente, os argumentos são criativos.
A impressão que eu tenho é que elas só vão aceitar, por exemplo, qualquer tipo de obra, filme, qualquer coisa assim, se a personagem for uma mulher muito forte, feminista, que lute pelos mesmos argumentos que elas defendem. E olhe lá. Qualquer coisa diferente disso, elas vão reclamar, cara.
Gravity não passou no teste de Bechdel, né? Porque não... Tecnicamente não é filme.
Puta que pariu, cara. Na boa. Enfim, don't get me started.
Vamos terminar isso aqui, senão a gente vai terminar isso aqui extremamente revoltado, né?
O negócio vai se alongar bastante.
Se for assim, a gente nunca mais vai comer o feminismo.
Queria, cara.
Vamos lá, daqui a pouco a gente continua nosso papo offline, a gente pode falar o que a gente quiser, que ninguém processa a gente. Essa é a parte boa, né? Queria lembrar a todo mundo agora, sim, eu vou dar os recadinhos para assinar nosso canal no youtube.com/meiobit e também o feed da nossa versão em áudio, feeds.feedburner.com/sjmb. Gente, muito obrigado a todos pela presença, foi muito legal, e a gente está de volta terça-feira que vem, pontualmente às 8 da noite. Ha 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 ha!